eu acho que a gente já passou pelo pior, pelo menos é o que o dado indica, que em termos de resgate, a gente está muito próximo ali de um equilíbrio, ou seja, não está nem entrando nem saindo, e a gente vinha de meses de, não sabe disso, saídas expressivas da Bolsa.
Então, um pouco até assim, indicação de que a gente está vendo até um pouco o contrário, tá? Tem muita coisa interessante e atrativa para investir.
Oi, pessoal. Aqui quem fala é Gabriela Vanzodas e esse é mais um episódio do podcast Talvez. Antes de começar, queria lembrar vocês que além de nos acompanhar pela sua plataforma de áudio preferida, vocês também podem nos seguir no Instagram e no Telegram, onde estão todos os relatórios de análise do nosso time e conteúdos exclusivos sobre as movimentações do mercado. Além disso, a gente também está no YouTube, onde a edição desse podcast vai estar disponível em vídeo. Bom, as últimas semanas têm sido bastante desafiadoras para os mercados globais, com juros abrindo, ações para baixo e a volta da volatilidade. A ideia do episódio de hoje é justamente discutir o que podemos esperar de bolsa daqui para frente. Então vamos falar tanto do cenário macro quanto do micro, discutir setores, teses de investimentos e o mindset apropriado para navegar momentos como esse. Para compor o episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber o André Leon, que é sócio e CIO da estratégia de ações da Ibiona Investimentos, e também Bernardo Veiga, Equity Sales aqui do Itaú BBA, que vai contribuir com insights e me ajudar a moderar esse bate-papo. André, Bernardo, sejam muito bem-vindos.
Obrigado.
Obrigado. Prazer estar aqui, especialmente representando a Ibiona e contribuir aqui com o pessoal.
Sucesso. Bom, Leon, antes da gente entrar nos temas de mercado, eu queria te convidar a fazer uma breve introdução da Ibiona, falar um pouco dos fundos de ações da casa e do estilo de investimento de vocês, destacando principalmente a estratégia de long short, que performou muito bem no ano passado e segue bem nesse ano também.
Legal. A Ibiona Investimentos é uma gestora independente. Hoje a gente conta com 72 pessoas no nosso time. São 32 bilhões de reais de ativos sob gestão. Nós estamos divididos em três grandes áreas. Tem a área de fundos macro, a área de fundos de ações e a área de fundos de crédito. Todas elas têm um perfil fundamentalista, tá? Então, realmente, é em cima de análise, pesquisa sobre cada um nos seus setores, fazendo a gestão ativa desses fundos, tá? Falando especificamente da área de ações, hoje nós somos uma equipe de 11 pessoas e fazemos a gestão especificamente de três famílias, tá? Então, a primeira família são os long and shorts, tá? Então, são fundos que operam exclusivamente ações, mas que têm um viés neutro, tá? Então, eles não acompanham o sobe e desce da bolsa. A gente tem no outro extremo os fundos de ação, que são os tradicionais, né? São os FIAs, aqueles fundos que eles só compram ações. E no meio do caminho, a gente tem o fundo long biased, que ele tem exposição à bolsa, mas ele pode fazer travas, ele pode fazer short, hedges. Então, assim, ele fica no meio do caminho e oscila conforme a nossa visão, tanto de cenário quanto de das próprias ações, né? O quanto que a gente vê de upside ou downside nos ativos. Então é mais ou menos isso, assim, para você ter uma ideia, o fundo long and short ano passado ele rendeu 35%, tá? O long bias ele deu mais 26% e o long only foi mais 12%, se não me engano, tá? Então, assim, a gente vai dentro de cada um com as suas expectativas, com seus mandatos, né, seus objetivos. Essa equipe de 11 pessoas faz a gestão para atender justamente a rentabilidade para os nossos clientes.
Beleza. Bom, eu tô honrado aí de ter a presença. A gente já se conhece há alguns anos. Eu acho que esse processo, principalmente nessa, né, estratégia de long short, é um processo que tem dentro da Ibiona muito diferenciado, e acho que isso se refletiu também e continua se refletindo na performance dos fundos. Bom, virando a página, queria falar um pouco sobre os mercados, engatar aqui o nosso bate-papo e começar pelo tema que é o tema definitivamente mais quente do momento, os juros lá nos Estados Unidos. A gente veio aí de um momento muito bom para a Bolsa desde maio, principalmente para mercados emergentes, E nos últimos 30, 45 dias, teve um movimento muito brusco nas taxas de juros, principalmente liderada aí pelos Estados Unidos, né? As taxas nos Estados Unidos. Queria entender e pegar um pouco a sua perspectiva de como que esse movimento acaba impactando os mercados locais, o processo de vocês de construção de carteira. Enfim, queria que você comentasse um pouco de como estão vendo essas expectativas agora e daqui para frente.
Claro. É assim, o que a gente está vendo, o que está acontecendo, né, especialmente nos Estados Unidos, na verdade é parte de um grande processo de normalização de taxas de juros no mundo. Tá? A gente passou, na verdade, décadas onde no mundo inteiro as taxas de juros, tanto nominais quanto reais, estavam numa tendência de baixa. A gente teve um evento assim, inesperado, que foi a Covid, né? A pandemia, que assim, aí as taxas realmente foram para níveis baixíssimos. Os Estados Unidos foi a zero, aqui a gente foi para uma taxa de 2, que assim, sinceramente eu jamais imaginei na minha vida nem chegar perto disso, mas então aconteceu. E aí depois disso a gente teve todo o processo inflacionário, também aconteceu no mundo todo, e a gente está nessa parte do ciclo de contenção, né? Os bancos centrais do mundo todo estão agindo, puxaram as suas taxas de juros, o Brasil foi o que começou antes e todos vários outros bancos centrais vieram atrás, e a gente está justamente vendo esse processo. Tá? Então, o que dá para ler? Parece que o Fed, né, o Banco Central Americano, já chegou no patamar que ele queria. Estamos discutindo se vai ter mais uma ou não aumento, mas realmente isso já é bastante secundário. Mas, na verdade, a discussão de qual que é a curva de juros é que realmente ganhou muita relevância nesses últimos meses que você levantou. Tá? E aí é uma discussão que envolve tanto a parte fiscal, que aqui no Brasil a gente discute recorrentemente, nos Estados Unidos começou a surgir esse assunto. Tá? Não era uma questão, não era um issue, e começou a aparecer. E a consequência disso é que juro real abre, você tem term premium, então a curva começa a subir, e é isso que parece que está acontecendo, tá? Então começa a ter discussão também de que é juro de equilíbrio, várias coisas, termos técnicos de macroeconomia, mas que a discussão sempre é, bom, como que é o juro nos Estados Unidos e como que isso impacta o resto do mundo. Impacta a gente porque se o juro americano de 10 anos, que chegou a bater esses dias recentes, 4,85%, não dá para o Brasil ter 7 de juro. Tá? Então, a gente sempre tem um prêmio em cima do risk-free, né? da taxa livre de risco. Então, essa também está afetando a gente por esse efeito. Né? E a discussão que a gente faz em portfólio é procurar ativos que estejam num valuation que nos dê proteção, que nos dê conforto para carregar num cenário desse de incerteza. Então, a discussão é não só do ponto de vista de custo de capital, né, da taxa de juros mais a remuneração, mas também do ponto de vista de crescimento. A gente sabe que taxa de juros sobe normalmente, ou o esperado é que o crescimento das empresas, das economias, reduza. Então, a gente tem que ter também empresas que, se vão sofrer menos essa desaceleração da economia. Então, essa união, né, essa análise que a gente faz no nosso universo de cobertura para tentar escolher, e aí, especialmente no long and short, tentar escolher os melhores ativos para a gente comprar e os melhores ativos para a gente vender. Que também é descobrir as empresas, identificar as empresas que vão sofrer muito. Tá? Então, especialmente no valuation.
Só, acho que importante, chegou a mudar a percepção da Ibiúna em relação a esse patamar de juros, tendo em vista essa abertura de taxa recente? Vocês chegaram a mudar o cenário base de vocês ou segue o mesmo?
Não,
por hora?
Por hora segue essa visão de que Fed terminou ou está para terminar, provavelmente terminou. Só que aí é uma discussão muito mais fluida desse term premium, né? Dessa curva. Então é o Treasury, ele é o 10 anos, né? É 4,70 ou 4,10. Tá? Então, essa parte é muito mais uma consequência de. Na verdade, são vários fatores, né? Você tem desde essa visão de fiscal, que é fundamentalista, mas você tem toda a parte também de oferta e demanda do Tesouro Americano, se o cara está precisando se financiar ou não, crescimento do fiscal, se realmente os caras vão começar a controlar ou não. Então, tem muita coisa que é mais difícil do que simplesmente ficar olhando a inflação e falar, putz, o Fed chegou lá, o Fed não chegou lá.
Bernardo, jogando a bola um pouquinho para você agora, eu queria que você contasse para o nosso ouvinte como que você tem sentido o apetite dos investidores, tanto locais quanto estrangeiros, por bolsa. Além dos juros que o Leon comentou, quais temas você tem visto como mais quentes nas conversas do dia a dia?
Não, perfeito. Bom, o apetite do investidor, ele muda quase que, às vezes, diariamente, né? Acho que a gente teve um aumento de volatilidade importante, enfim, nesse período que a gente comentou agora, principalmente nos últimos 30, dias. Então, assim, a gente viu que, desde maio, teve um interesse, grande por emergentes. O Brasil se destacou nessa fase. Acho que a gente até comentou aqui em outros episódios um pouco desse momento que os emergentes estavam vivendo, ainda de certa forma segue vivendo, que acho que o case não acabou. E esse apetite eu acho que ele vem diminuindo já faz pelo menos uns 2 meses, que tem uma percepção de que o Fed lá fora, que hoje é o tópico de importância 1, 2 e 3, estava ficando um pouco mais hawkish, porque os dados da economia nos Estados Unidos estavam suportando uma tese de que a economia continuava muito forte, ou continua muito forte. Então, o apetite do investidor veio diminuindo desde ali do final de meados de agosto, e aí foi aumentando essa preocupação. E hoje eu diria para você que, assim, por parte do estrangeiro olhando ativos de emergente, ele talvez tenha voltado para um patamar abaixo de neutro, assim. E aí não quer necessariamente dizer que isso se reflete totalmente em alocações. Acho que muitos dados às vezes dizem que não, o estrangeiro já está overweight, mercados emergentes, etc. Mas, assim, eu acho que nos patamares de janelas que a gente olha, a impressão que dá, e os dados corroboram, é que a gente teve uma saída expressiva de capital estrangeiro do país. Isso é verdadeiro também para outras partes de mercados emergentes. Então, teve uma saída de capital relevante da Ásia, e aí principalmente China, né? E naturalmente, o que na contramão a gente vê é que existe uma demanda grande por ativos de tech. Então, quando a gente olha como a bolsa se comportou lá nos Estados Unidos, na verdade é que hoje você tem duas bolsas. Você tem a bolsa daquelas sete, oito grandes empresas, muitas delas são empresas do setor de tecnologia. E você tem uma outra parte da bolsa, que são os ativos tradicionais de bancos, petróleo, indústrias. E essa bolsa tem sofrido, ela não tem ganhos no ano. O S&P, da forma que as pessoas conhecem, o S&P 500, está subindo uns 7 no ano. É muito expressivo a discrepância entre os ativos, principalmente tech, e o resto dos setores. Aqui para o Brasil, acho que é um pouco do que eu falei. Acho que os locais, eles estão sofreram muito com uma redução de alocação, em geral por bolsa. Acho que a gente veio de um período muito drástico de saída de capital de bolsa, naturalmente porque você tinha um patamar de juros muito elevado. Então, essa troca de ativo aconteceu. Pessoa física, as próprias instituições decidiram mover a alocação de capital para a renda fixa e a bolsa ficou um pouco de lado. Eu acho que a gente já passou pelo pior, pelo menos é o que o dado indica, que em termos de resgate, a gente está muito próximo ali de um equilíbrio, ou seja, não está nem entrando nem saindo. E a gente vinha de meses de, não sabe disso, saídas expressivas da bolsa. Então, acho que a gente... acho que a conclusão é... Acho que o apetite por bolsa, ele diminuiu progressivamente ao longo dos últimos 2 meses, a nível global. Acho que tem um pocket muito específico lá fora, que é o de tecnologia, que está vivendo quase que um mundo paralelo. E aí, em termos de emergente, eu acho que a gente, de repente, volta a ver o que a gente tem escutado e conversado com os investidores, que a gente deveria voltar a ver o interesse por emergentes, uma vez que a gente tenha uma confiança maior do que vai ser essa trajetória de juros lá fora. E aí, naturalmente, por consequência, um dólar desvalorizando, ou seja, um real voltando a valorizar, e os estrangeiros voltarem a olhar emergentes como um todo, e aí, consequentemente, acho que o Brasil, até nessa relação de troca, tende a outperformar. Não sei se o Leon quer complementar com alguma...
Não, eu acho que eu concordo no geral. Acho que a grande discussão aqui, o grande questionamento, é realmente o impacto desse cenário para crescimento para o ano que vem, tá? 2024. A gente está vendo especialmente alguns setores aqui no Brasil que foram realmente... sofreram demais, né? Assim, você vê alguns setores ligados à economia doméstica, consumo discricionário, que realmente sofreram bastante. Existe uma certa dinâmica intrínseca, né, interna das empresas e diretamente da economia, que realmente corresponde com o que está acontecendo com as empresas, mas tem um pouco dessa discussão também de custo de capital, de crescimento recorrente para frente. Acho que é interessante essa visão de que a década de 20 vai ser diferente da década de 10 e da década de 2000. Do ponto de vista de custo de capital, do ponto de vista de inflação, do ponto de vista de crescimento. Então, assim, essa visão é interessante. E, lógico, assim, acho que uma das coisas também que foi muito relevante, e eu concordo com o comentário do Bernardo em relação às techs nos Estados Unidos, esse novo custo de capital, tá? Então a gente está falando de um Fed Fund Rate a 5,25, é muito diferente de 2 anos atrás, que era zero. Tá? Então, essas big techs, ou até mesmo as techs menores, que conseguiam financiamento quase grátis, né? Era dinheiro dado, isso muda a dinâmica para frente. Tá? Então, acho que com o tempo, isso vai ficar cada vez mais patente, e valuations vão para os lugares corretos.
Eu acho até que eu esqueci de responder a pergunta completa, os outros temas, né? E eu acho que isso é importante, porque acho que uma vez que a gente superar essa questão dos juros, e eu tenho certeza que a gente vai superá-la para o bem ou para o mal, eu acho que você aí vai entrar nas outras pautas. Essas pautas são micros, né? A gente tem uma situação no Brasil que ela foi deixada de lado nesse momento por conta de uma força maior, que é essa questão lá nos Estados Unidos, que permeia e impacta o resto do mundo inteiro, né? Mas a gente sabe que a gente tem nossos próprios desafios aqui. Então, hoje, quando a gente olha para a Bolsa, e ver o que aconteceu na Bolsa nesse ano, a verdade é que você teve movimentos, de certa forma, um pouco similares a essa discrepância que aconteceu no mundo tech lá fora. A gente, em algum momento aqui, tinha os ativos domésticos, né, que são mais alavancados a uma queda na taxa de juros, outperformando muito aquele topo do índice Bovespa, que é muito pesado em empresas de commodities, Petrovale, bancos, enfim, que são empresas mais tradicionais. E hoje você tem a série de questionamentos, não só porque os juros subiu no mundo inteiro, na verdade, curva de juros abriu no mundo inteiro, né? Porque, propriamente dizendo, os juros no Brasil caiu. Mas a curva de juros, que é muito mais relevante, a gente sabe, no final, a gente vai superar isso e a gente vai discutir ICMS, reforma tributária em geral, umas questionamentos sobre o JCP, como que ele vem, se é que ele vem, né? E em que formato que vem. Ou seja, temos muita coisa ainda para discutir. A questão de fiscal no Brasil em geral é uma dúvida, né? Então, assim, eu acho que os grandes temas são 1, 2 e 3, essa parte que a gente gastou muito tempo já conversando, juros. É, globalmente, e aí esse impacto para emergentes no geral. 2, a situação de fiscal no Brasil, arrecadação e os impactos sobre a agenda de reforma tributária no Brasil, o que, que isso vai reverberar para as empresas do índice. Então, a gente sabe que tem empresas que usam o JCP, essas empresas têm algum risco associado a ela do JCP eventualmente mudar, até mesmo, quem sabe, acabar, apesar de que isso está parecendo menos provável agora. Tem empresas que usam de mecanismos tributários, enfim, benefícios fiscais e tudo mais, que naturalmente também podem ser revistos. Então, acho que até para a gente evoluir essa conversa, acho que eventualmente a gente vai perguntar ao longo do podcast, como que você navega, né, isso daqui. Então, mas enfim, acho que esses são os grandes temas.
Beleza. Aproveitando esse gancho da agenda de reformas aqui no Brasil, a gente sabe que esses temas têm sido pontos de muita discussão justamente por terem algumas implicações relevantes para alguns setores e empresas da Bolsa. Então, Leon, eu queria entender como que vocês têm administrado esses temas no contexto da construção de portfólio de vocês.
Tá, essa pergunta não é fácil, não. O que tem acontecido é que as várias propostas que estão sendo levadas para o Legislativo, nos diferentes, né, JCP, mudança do ICMS, a própria reforma tributária, assim, sempre são propostas que são relativamente abertas. Tá? Então, o que a gente faz? A gente cria cenários, tá, especialmente para as empresas mais afetadas, tá, por essas mudanças, para a gente tentar identificar assim, o que é o pior cenário. Tá? O melhor cenário é não mudar, ou assim, é uma coisa muito do jeito que está. Né? Então, o que a gente tenta é identificar qual que é esse espectro de possibilidades para a gente tentar precificar o quanto que os investidores já estão reagindo àquela notícia, tá? Ou àquela movimentação. Então, o exemplo que o Bernardo deu de, sei lá, JCP. Tem algumas empresas que é sabido, né? Então, você pode falar de Ambev, você pode falar de Vivo, tem algumas que são, assim, grandes, digamos assim, usuárias desse instrumento. O que acontece se você tirar, assim, zerar, eles não podem mais usar. Como que impacta o lucro? E aí a gente vê dentro do valuation da bolsa e como é que a gente vai fazendo. E a gente faz isso com todos. Então, a mudança do tratamento do ICMS que foi proposto, mudança de alíquota do imposto de renda, de dividendos e tudo mais. Então, é esse tipo de coisa que a gente vai construindo e aí a gente vai realmente escolhendo quais são os ativos que a gente quer ter ou não quer ter, né? O que está negativo. Outra coisa que a gente está fazendo, porque em cima disso, você acaba tendo uma incerteza maior em cima do crescimento das empresas. Tá? Então, uma empresa que é altamente dependente de uma, sei lá, atividade de doméstica muito forte, por exemplo, você pega varejo, você começa a ficar muito em dúvida sobre, pô, será que esse cara vai crescer 1, 3, 7%? Não sei. Então, a gente naturalmente acaba migrando um pouco para empresas que o fator de crescimento é não correlacionado com a economia. Tá? Então, você tem empresas que eles têm ou algum nicho específico que eles estão crescendo e ganhando muito market share, ou é alguma coisa de reestruturação interna. Então, é a empresa... Então, por exemplo, um dos exemplos, Eletrobras. A empresa foi desestatizada há pouco mais de um ano. Logicamente, se a empresa crescer a receita, é positivo. Só que a tese é muito mais interna, né? Realmente é melhoria de processos, redução de custos, reorganização societária, redução de passivos. Então, tem várias coisas que é o que a gente fala, né? É da porteira para dentro. São coisas que a empresa tem que fazer que impacta grandemente o valor. Então, assim, são essas misturas que a gente vai construindo o portfólio.
Beleza. Bernardo, agora puxando um outro tema, que é o de queda de liquidez nos mercados, para a gente ter visto a Bolsa negociando aí volumes bem abaixo dos registrados no primeiro semestre, eu queria entender como que você tem visto isso impactando os clientes no dia a dia? E olhando para frente, se você acha que a gente pode esperar uma recuperação nesse volume aí da Bolsa?
Não, perfeito. Eu acho que isso daí, no final do dia, impacta todo mundo, né? Então, é ruim para todos. A Bolsa está ali negociando um volume menor. Eu acho que a gente, no nosso trabalho aqui de apontar coisas que estão chamando a nossa atenção, de atuar como provedor de liquidez em situações específicas, naturalmente ajudando a fomentar o mercado, cada vez mais que a liquidez acaba enxugando, seja pela saída de players, seja porque tem esse capital que saiu do Brasil, ou seja, naturalmente pelo nível das ações terem diminuído, o valor delas a mercado terem caído, tudo isso torna o processo, desde você encontrar boas ideias, até você conseguir capitalizar nessas boas ideias, seja tanto numa ponta long quanto numa ponta short, porque você tem mais dificuldade de expressar aquela sua ideia. E, por fim, no final, a gente acaba ficando cada vez, tem a tendência cada vez você estar mais correlacionado ao índice por uma preocupação de acordar e ter um evento de algum evento que você não sabe, e o fato de a liquidez estar reduzida num papel ou outro, você aumentar o tamanho da volatilidade naquele ativo. Então, a liquidez ela, acaba sendo condizente, muitas vezes, com a própria volatilidade do papel. Então, assim, eu acho que a gente está num momento ruim, a Bolsa teve uma queda brutal, assim, de liquidez. O que eu sinto dos clientes é isso, os fundos de Bolsa cada vez mais querendo ter uma carteira um pouco mais parecida com aquela do índice, porque quando você está mais próximo do índice, você diminui um pouco a dispersão, mas dois, porque você acaba ficando em papéis mais líquidos, né? Você aumenta a sua posição numa Petrobras, você tem um pouco mais de Vale, você aumenta a sua posição em bancos. Então, naturalmente, você tira um pouco desses riscos de cauda da carteira. Então, isso é, digamos que é a parte número um. A parte número dois é que, assim, tira a atratividade do mercado, né? O estrangeiro, quando ele vai olhar para a Bolsa aqui, olha para uma Bolsa no Sudeste Asiático, olha para a Bolsa na China, naturalmente, ele encontra pockets de liquidez muito maior por lá do que ele encontra muitas vezes aqui. Então, eu acho que o fato da liquidez ter caído tira a atratividade do mercado. Não sei se o Leon concorda comigo, mas a impressão que a gente fica principalmente a gente que trabalha muito com projetos de mercado de capitais, né, emissões secundárias, primárias, a gente escuta esse feedback. Poxa, o estrangeiro não está olhando porque, enfim, o tamanho dessa operação aqui é muito menor do que o que ele precisa de liquidez. Então, assim, você acaba restringindo, eu acho que, tanto a atratividade quanto a quantidade de ideias, o espectro que o pessoal olha, acaba reduzindo.
E, Leon, na Ibiúna, vocês sentiram que isso afetou o processo de stock picking de vocês? Ficou mais difícil de achar boas ideias por causa dessa liquidez reduzida?
Na verdade, não. Porque a gente sempre tem... E eu falo Ibiúna como casa, tá? Uma das características da Ibiúna, a gente sempre opera ativos líquidos. Tá, então, o pessoal do macro, a gente, o pessoal do crédito, a gente raramente, para não falar nunca, raramente a gente entra em ativos que são ilíquidos, que a gente tem dificuldade de se movimentar. Tá? E aí, especificamente no nosso caso, assim, a gente erra, o cenário muda, as empresas mentem. Então, o direito de ir e vir, que eu chamo, que é esse negócio de conseguir entrar e sair, é muito importante. Tá? Então, naturalmente, a gente sempre olha, o nosso universo de cobertura hoje é por volta de umas 150 empresas, a gente sempre olhou para as 150 maiores. Tá? É verdade, o Bernardo está absolutamente correto. A liquidez diminuiu. Mas uma empresa que negociava 500 milhões por dia, negociar 450, 400, não faz grande diferença. O problema é uma empresa que negociava 15, que agora está negociando 5. Aí você tem um problema. Então, para a gente, lógico, a gente presta muita atenção, a gente tem duas pessoas específicas para acompanhar mercado, então toda a parte de execução, controle, Henrique e Leonardo, é eles que fazem isso, eles são os nossos olhos no mercado para a gente acompanhar o que está acontecendo. Então, assim, a gente está por dentro do que tá lá, do cenário, mas não foi uma grande mudança. Para a gente não teve nenhuma, assim, meu Deus, o que a gente faz agora? Então, inclusive, na verdade, no final desse mês, a gente vai reabrir o fundo Long and Short, o IBIO na Long and Short. Está fechado aí faz mais de ano por capacidade, e a gente achou que estava na hora de, poxa, a gente está com capacidade, então a gente vai reabrir no final do mês. Então, é um pouco até assim, indicação de que a gente está vendo até um pouco o contrário, tá? Tem muita coisa interessante e atrativa para investir. Não é a tese padrão, é a tese que a gente internamente chama no agora vai, né? A gente não acha que agora vai, que o Brasil vai explodir, vai crescer descontroladamente, ou que a bolsa está barata para caramba, não é isso. Mas a gente acha que tem muitos ativos atrativos que vale investir.
Eu acho esse ponto, acho que é uma característica muito legal. Eu sei que muitas vezes eu me vejo ligando para o Leão aqui, querendo falar de um ativo ou outro que já é descartado nos primeiros 3 minutos. Mas assim, acho que isso daí é uma característica legal. E a gente vê que quem seguiu essa disciplina, no final, acabou conseguindo, acho que, se defender um pouco mais nessa virada do mercado. Eu vou até aproveitar, porque eu queria que você compartilhasse um pouco dos temas, das teses, que você... Quando você diz assim, putz, a gente está olhando as empresas mais líquidas e... naturalmente, acho que até vale explicar, né? Assim, dentro de um fundo long short, você opera, tende a operar, os fundos long short tendem a operar com uma capacidade que é importante administrá-la, porque você sabe, você diz 150 empresas, né? É empresa pra caramba, e você ter a capacidade de ter uma posição long ou short em cada uma dessas empresas, às vezes você tem que ter posições bem menores ou outras bem maiores para conseguir aplicar em tudo. Então, eu queria pegar um pouco da sua cabeça aqui, que são teses que têm sido, digamos que, mais core para o portfólio da IBIUNA, ou outras que você acha que daqui para frente podem dar super certo, mas não estavam lá antes. Enfim, conta um pouco para a gente. Acho que esse é sempre o tema que os ouvintes mais querem ouvir. Mas, então, enfim, passa a palavra.
Vamos lá. A gente tem algumas posições que eu não vou chamar de core, mas assim, que são bastante antigas. Acho que a mais clássica, que também acho que todo mundo já sabe, a gente tem Petrobras há muito tempo. Tá? Petrobras, para a gente, é uma empresa, apesar de ser estatal, assim, ela realmente passou por um processo de saneamento e de melhoria de tanto condição financeira quanto operacional, governança corporativa, que chamou muita atenção. E chama atenção para a gente até hoje o valuation dela em relação aos peers globais. Tá? Então, por coincidência, estava olhando hoje de novo essa métrica que a gente olha. Assim, Petrobras está tradando a 3 vezes EBITDA, com yield tanto para 23 quanto para 24, yield é pagamento de dividendos, entre 15% e 20% ao ano. Tá? Quando você olha os peers globais, que sejam razoáveis de serem olhados, você encontra valuations que ali na casa de 4, 5, 6 vezes EBITDA, com o dividend yield de 3%, 4%. Então, assim, é uma discrepância realmente o quanto você recebe pelo investimento feito, que Na nossa cabeça não faz sentido. A gente não tem a tese de que Petrobras vai negociar em linha com peers globais. É, mas é simplesmente esse desconto é demasiado. Tá? Então, a gente está lá, continua na nossa carteira, a gente gosta, está em todos os fundos, tanto no long and short quanto no long buys, no long only. É, outra que era uma Brás, mas continua chamando Brás, é Eletrobras. Então, ela foi desestatizada há pouco mais de um ano. E a gente está vendo, quando teve a oferta de desestatização, a gente não participou. Era uma empresa que a gente gostava, a gente acompanha há décadas, mas que a tese era meio nebulosa. Tá? A gente não entendia exatamente o que podia acontecer, a gente não conseguia enxergar o quanto que tinha ainda de melhorias para ser feito. Era aquele balanço bagunçado de estatal, não sei o quê, foi feita a operação. Então, e aí a gente continua acompanhando. E o que a gente está vendo é que realmente, um ano depois, inclusive acabou de mudar o presidente, entrou o Ivan Monteiro, que era o presidente do conselho, semana passada, retrasada, mudou o diretor financeiro, entrou uma pessoa que é extremamente capacitada, conhece o setor elétrico também há muito tempo. Então, assim, você está tendo uma troca de pessoas, sangue novo entrando, e em conversas que a gente teve com esses entrantes, a gente está vendo que tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para ser melhorada. Isso é muito bom. Então, assim, existe um ganho operacional, um ganho de redução de passivos, otimização de estrutura societária dentro da empresa, né? Hoje, a Eletrobras, na verdade, é uma holding com N subsidiárias. Então, toda essa movimentação, isso vai acabar gerando muito valor. Tá? Então, essa é outra que a gente está olhando com... Já temos posição, é uma posição relevante. A gente está aumentando com calma, assim, e gostamos bastante. Aí, assim, dada essa visão de juros e de um pouco de crescimento, aqui no Brasil, mesmo com essa turbulência, a gente não pode esquecer que o Banco Central, depois de um trabalho bem feito, que ele controlou a inflação, ele foi acho que foi o primeiro ou um dos primeiros bancos centrais do mundo a começar a puxar a taxa de juros. Há 2 meses atrás, no dia 2 de agosto, ele começou o processo de corte de juros. Então, a gente já viu 2 cortes de juros de 50 bases, cada um. Até o final do ano vai ter mais 2, e aí o ano que vem, provavelmente, você vai ter mais 3, talvez 4 cortes também de 50 bases. Então, o que vai acontecer é que a taxa de juros aqui no Brasil, ela vai paulatinamente sendo reduzida. Tá? Você vai chegar a 9, vai parar ali um pouco abaixo de 10. De novo, para a gente é menos relevante. Né? É muito mais o tamanho do custo, o tamanho da despesa financeira. Mas o que vai acontecer é que, assim, hoje a gente está num cenário que tem uma sensação ruim, né? Quando a gente vai falar quando a gente olha para o consumidor, está todo mundo alavancado, uma redução de demanda, mas na hora que você passa esses 3, 6 meses de reduções, você começa a ter essa melhora, né? Você muda a inflexão e aí você começa a ver alguma assim, reaceleração da economia. Então, a nossa visão é de que provavelmente ali entre fevereiro, março, abril, a gente vai começar a ver um pouco essa dinâmica de melhora de demanda doméstica. E chama atenção para a gente, por exemplo, malls, tá? Shopping centers. O valuation que eles estão hoje, comparando com o nível de taxa de juros e com os resultados operacionais que eles têm entregue. Tá? Então, essa também é uma posição que há 4, 5 meses atrás a gente não tinha, ou eram assim, posições quase que assim, marginais, e a gente vem construindo, trocando esses ativos e comprando shopping centers. Tá? Então, essa é mais ou menos a dinâmica do que a gente está enxergando. Tem várias outras, se quiser a gente vai falando.
Não, aqui. Eu acho até só interessante, assim, naturalmente, as duas posições que você mencionou, Petrobras e Eletrobras, no final são duas posições que são duas empresas que têm um case, uma no caso de um múltiplo relativamente baixo, a Petro, com potencial de distribuição de dividendos super relevante, acho que isso é uma característica importante para as pessoas que têm o case, né? E na Elete, acho que uma mudança totalmente de estratégia, né? Sai uma empresa estatal, entra enfim, um management, uma cabeça de empresa privatizada. Na sua opinião, essas teses são mais isentas de cenário macro, de eventualmente a Petro até menos por causa do petróleo, né? Mas naturalmente acho que tem uma agenda na Petro de governo local e tudo mais. Eu queria que talvez você explicasse para o ouvinte assim, poxa, eu tenho essas duas posições aqui e naturalmente se amanhã os juros subirem nos Estados Unidos, eu vou mantê-las ou não, impacta menos que talvez o resto da carteira. Talvez contextualizar um pouco dessa, digamos, percepção mais fundamentalista da companhia para manter a posição.
É interessante essa pergunta. Pelo seguinte, por exemplo, Petrobras. Petrobras é uma história onde, digamos assim, a melhoria da empresa ela já foi entregue, né? Então, é uma coisa que aconteceu, no governo Temer e no governo Bolsonaro. Toda essa esse saneamento, realmente foi um saneamento que teve que ser feito na empresa. Então, simplesmente é do jeito que ela está. A gente pode discutir se ela vai piorar um pouco ou não com o novo governo, mas ela está num patamar interessante. E aí, logicamente, ela é impactada pelo macro, tá? Especificamente no caso de Petro, o preço do petróleo, né, que impacta todos os derivados, né, então diesel, gasolina, QAV e por aí vai, e a percepção de risco político, né? É interessante, por exemplo, no long and short, a gente pode fazer hedge. Então, um dos hedges que a gente faz é a gente, na verdade, a gente shorteia petróleo. Então, se o mundo, assim, um cenário, digamos assim, extremo, tá? Não é o nosso cenário, longe de ser, tá? Mas se o mundo entra numa recessão, o petróleo hoje, o Brent está por volta aí de 90, tá oscilando entre 85 e 95 dólares o barril, vai para 50. Que não é assim, é um cenário grave, mas não é absurdo, tá? A gente viu aí alguns anos atrás 10, 20 dólares. Mas então, assim, vai para 50 dólares. Logicamente, todas as petroleiras do mundo vão ser afetadas, Petrobras, inclusive. Só que a gente está short petróleo. Então, a gente se protege, a gente consegue fazer isso também no LB, a gente tenta se proteger dessas incertezas que a gente não controla. No caso, por exemplo, do risco político. A Petrobras está num cenário que é muito interessante. Por causa digamos assim, da característica do governo, do novo governo, o governo Lula, que é um governo com tendências de expansão de gastos, eles precisam de receita. E a Petrobras, dado essa situação que ela está hoje, com uma grande capacidade de pagamento de dividendos, na verdade, ela é receita para a União. O dividendo que ela declara e paga para os acionistas, a União é acionista, recebe para ela. Então, na verdade, hoje, assim, o nosso cenário é que existe uma grande possibilidade de hoje até o final do ano, o ministro da Fazenda, o ministro Haddad, na verdade, pedir, né, assim, recomendar que a Petrobras pague dividendos o máximo possível, porque ele precisa de receita. Então, o risco político, lógico, sempre existe. Todo dia a gente está analisando, todo dia a gente está olhando, mas é meio assimétrico, né? É diferente do que era antigamente, porque Petrobras ou qualquer estatal era sempre usada para fazer, digamos assim, as vontades dos governantes, dos políticos. Nesse caso, acho que é um pouco diferente. Eletrobras, a discussão aqui é basicamente o preço de energia. Tá? Se a gente entrar numa recessão prolongada, assim, de baixo crescimento, a demanda por preço de energia ela vai ficar abaixo do que estava todo mundo esperando, você passa a ter oferta em excesso de energia e o preço fica muito baixo. A gente vê, assim, hoje o preço já está baixo, né? Está por volta de R$ 85 por megawatt-hora. A gente está vendo, na verdade, que existe um pouco de risco de você ter uma subida, tá? A gente passou, por incrível que pareça, os últimos aí 18, 24 meses, por uma parte de meteorologia muito positivo. Então, assim, os reservatórios estão em níveis, especialmente comparado com os anos anteriores, em níveis altíssimos, e a gente está com uma demanda que não é uma demanda exatamente muito forte. Então, se a gente vai para uma normalização de regime meteorológico e a gente vai para uma demanda um pouco mais acelerada, na verdade, você vê esse preço subindo um pouco. De novo, não é que a gente acha que o preço da energia no Brasil vai explodir, muito pelo contrário. A gente está vendo toda essa parte de eólicas ou alternativas no geral, né, entrando em produção. Mas mesmo assim você tem uma demanda, tá? E o que é interessante é esse da porteira para dentro, essa tese de realmente acontecendo dentro da empresa, melhorando os resultados.
Excelente. Sucesso, acho que a gente cobriu super bem a pauta, o papo ficou até um pouquinho mais longo do que de costume, mas acho que valeu super a pena para quem acompanhou a gente até aqui. Queria agradecer mais uma vez pelas presenças e pela troca, e até o próximo episódio.
Eu que agradeço pelo convite. Obrigado.
Obrigado, Leon. Obrigado, Gabi. Até a próxima.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.